Amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast exclusivo para assinantes do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e vamos para semana 11 da NFL. Estamos quase chegando no final da temporada regular. E é isso, diga olá, senhor Davis Chiodini.
Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá, nosso querido ouvinte e espectador. Não, aqui é só ouvinte e assinante. Vamos que vamos falar dessa semana 11. Cheia de desfechos importantes para a temporada.
Isso, vamos lá. Temos um comentário, então vamos a ele.
Comentário do nosso amigo Frederico Pistori. Comentário sobre os comentários. No Ignóbio é ruim.
Seria um Ignóbio é um bom nome, tá? Bom apelido.
Mas é 10 vezes melhor que Emmanuel Forbes. Pode isso? Ele pergunta. Cara, okay. Acho que aí é o sujo e o mal lavado, sabe? Nesse caso. É, o sujo e o mal lavado. Marshall Lattimore estreará na semana 12, é a previsão atual. Escrevo antes de ouvir previsões, então a pergunta. Commanders já são lock para playoffs, lembrando que Filadélfia ainda tem que enfrentar Ravens, Steelers e Rams. E a segunda pergunta é, os Commanders conseguirão ganhar o segundo jogo e selar a divisão? Eu acho que já é meio lock playoff, cara.
Playoffs eu acho que sim. Agora, este comentário, ele veio antes do jogo?
Não sei, cara. Deixa eu ver a data aqui, deixa eu olhar.
Do 11? Eu acho que sim.
Acho que sim.
É, dá uma complicada, sim. A divisão agora tá no controle dos Eagles, né? A verdade é essa. É, o calendário pode ser mais complicado, mas vai ter que torcer pra perder alguma coisa. É, o calendário do... É, o segundo jogo... É no dia 22 do 12, então é o antepenúltimo da temporada regular dos Eagles e Commanders, né?
É isso.
O calendário dele, eles pegam o Rams, o Ravens, mas também pegam Giants, Cowboys e Panthers. Aí pegam os Steelers ali também, então sim. Não é um calendário tão complexo, né? Vamos colocar que 3 vitórias você obrigatoriamente tem que ter. Se você perder qualquer um desses 3 jogos, Cowboys, Giants e Panthers, alguma coisa deu muito errada, né? Então, eu acho que os Eagles são os favoritos a partir de agora pela divisão, tá? Por tudo que estão jogando. A gente vai falar sobre este primeiro jogo aí. É... Mas os Commanders vão ter que tirar esse jogo que é em casa, né? Commanders e Eagles, o segundo jogo vai ser em casa. Então, tem que tirar esse jogo, assim. Obrigado.
É, mas eu vou te falar que eu apostaria nos Eagles. Não acho que o Jaylen Daniels não tem condição de vencer, não é isso. Mas essa defesa dos Eagles evoluiu muito. Jogar contra uma defesa do Vic Fangio sempre é muito complicado para um quarterback calouro. Isso ficou muito claro para mim nesse jogo que eles se enfrentaram.
Então já vamos emendar com este jogo aí do Thursday Night. Vitória dos Eagles por 28-16. E o que você sentiu desse jogo assim? Porque, sinceramente, 26-18, né? Esse jogo, eu acho que até os Commanders, assim, o final do jogo ele foi muito dominante pelos Eagles, né? Sim. Acho que demorou um pouco ainda para os Eagles terem essa vantagem, mas foi um jogo muito controlado.
É, os Commanders até eles tinham vantagem no placar até no terceiro quarto, né? Até no último quarto. Mas a sensação que eu tinha é que, ok, era aquilo ali que o time ia conseguir fazer. Essa é a sensação que eu tinha. E os Eagles, a partir da hora que tomaram as rédeas da partida, não via mais como voltar esse jogo para Washington. Sabe, o Washington que agora tem 4 derrotas, né? O ataque dos Eagles te falasse que me agradou, não me agradou. Agradou aí, no final, sei, conseguindo algumas boas corridas, mas o ataque que pra mim não produziu bem. O Jalen Hurts é um quarterback que tem suas dificuldades em algumas situações. O Jaren Daniels também se complicou contra essa defesa do Vic Fangio, mas eu acho que a defesa de Filadélfia tá jogando num nível muito, muito alto e foi diferencial nesse jogo aqui. Tá? Conseguiu limitar, conseguiu aquela interceptação depois de abrir 19 a 10, né? Ali basicamente selou o jogo. Então eu acho que o grande diferencial aí foi a defesa do Philadelphia Eagles.
Eu diria até mais, eu acho que foi essa batalha da trincheira aí, viu? Dos dois lados, senti que os Eagles conseguiram dominar. Ofensivamente, ainda mais. Essa linha ofensiva jogou num nível muito acima. O Commanders não conseguiu botar muita pressão, a verdade é essa, em cima do Hurts. E o Barkley jogou muito bem, mas enfim, acho que é uma diferença aí entre nas trincheiras. Se fosse um jogo que a gente tivesse pego o spoiler desse jogo lá em agosto, ó, o jogo vai acontecer dessa forma, tal, tal, sem saber como que tá a temporada de cada um, você fala, eu acho que é isso aí mesmo. Só que a temporada, ela criou uma expectativa, né, no Washington Commanders, mas os Commanders foram dominados nos dois lados da bola, nas trincheiras. E aí foi o grande ponto da partida. Mais alguma coisa sobre esse jogo?
Não, é isso. Um jogo bem controlado, assim, apesar do placar ter mudado só no último período, mas para mim os Eagles foram bem melhores.
Também acho. Próxima partida, já indo para o domingo, Minnesota Vikings 23, Tennessee Titans 13. Sam Darnold se reencontrou com uma boa performance, Davis?
Fugiu dos turnovers, né? Que já é um bom ponto quando se fala de Sam Darnold. Mas o jogo corrido dos Vikings continua não existindo, né, cara? Isso eu acho uma coisa muito problemática, assim, para uma equipe que tem um quarterback oscilante, um quarterback de mais frágil, assim, né? Como é o caso do Sam Darnold. Precisa ajustar esse jogo terrestre logo. E é um problema que o Kevin O'Connell vem tendo. Agora, do outro lado, Tennessee, eu vou te falar, até que o Will Levis não fez um jogo ruim, não, cara.
Isso que eu ia perguntar pra você.
Não fez um jogo ruim, não. Achei que foi um jogo decente, sabe? Decente.
Também achei que... E talvez tenha sido o melhor jogo da temporada dele, né? Não que diga muito, mas enfim.
Aquele touchdown pro Aikini foi lindo, né?
Exato. 98 jardas e... A marcação também não tava lá grandes coisas, né? Mas enfim. Tennessee mostrando alguma coisa, mas não sei se vai ser suficiente pra salvar o Will Levis aí pra 2025, não. E a defesa dos Vikings jogando bem, Blake Cashman mais um jogo de bom nível aí.
Van Ginkel também jogando bem, né, cara? Van Ginkel, o Pat Jones e tal, vários caras aí jogando num bom nível.
Próxima partida, Detroit Lions 52, Jacksonville Jaguars 6. Cara,
não tem muito jogo... falar de um jogo desse aí, né?
É difícil achar alguma coisa, né? Foi uma partida que os Lions marcaram touchdowns em todos os drives e de formas diferentes, né? Goff jogando muito bem, com 4 TDs, o jogo terrestre entrou no começo do jogo. Só que muito me chama a atenção que os Lions são o único time que eles vão querer humilhar o adversário. E querer humilhar não é no sentido de vou chamar fake punch. Não, querer humilhar assim.
Seguir jogando.
Nós vamos seguir batendo o tempo inteiro e se você tá achando ruim, para a gente.
A filosofia do Dan Campbell, né, cara? Ele deixou muito claro que ele pensa dessa forma. É uma mentalidade que é meio old school, assim, não que esteja errada, mas que é uma coisa que os caras mais antigos tinham muito, né? Você tem que continuar jogando. E, cara, o jogo, tecnicamente, é de uma discrepância absurda, assim. Eu nunca comprei esse time do Jacksonville Jaguars antes da temporada, mas eu não achava que ia ser tão ruim quanto é.
Doug Peterson sobrevive até o final da temporada?
Não. Vai cair antes. Vai cair antes.
Será que cai essa semana? Eu acho que seria uma boa semana pra cair, tá? Porque você toma 52 pontos e o rumor é que vai o Trent Baalke junto, né?
É, e que o Bill Belichick pode estar interessado no emprego.
O Bill Belichick treinando Jacksonville Jaguars era algo que eu não
imaginava. Jamais imaginaria na minha vida.
Tá? Loucura, vamos ver se será o caso mesmo. Mas eu acho que talvez seja uma das vagas que abram pra ele ali, sabe? Surpreendentemente, na temporada passada, ele não teve muita... Não foi muito requisitado, né?
É. Mas agora, com essa mudança aí, esses treinadores que estabeleceram as culturas um pouquinho maior... dando certo, né, como a gente tem visto alguns, né? Pode ter certeza que o Bill Belichick e Mike Vrabel vão receber bastante entrevistas.
É, vamos ver.
A questão do Belichick, desculpa, só para complementar, a questão do Belichick, ele falou, a Diana Russini reportou que ele quer muito controle sobre a franquia. Né?
É, então, aí seria o caso pro Jacksonville, porque... Uhum. Melhor o Bill Belichick do que o Trent Baalke, vamos combinar?
Pelo menos entende de futebol americano, né?
É, exato. Mason Smith, segunda rodada, health scratch nos últimos 5, 6 jogos, sei lá. A gente avisou, né? Graças a Deus a gente tava do lado certo mais uma vez. A gente é bom em identificar defensive tackle ruim, né?
A gente é bom pra caralho em um monte de coisa, essa é a verdade. A gente só não fica falando pra não ficar forgado.
Próxima partida, Miami Dolphins 34, Las Vegas Raiders 19. Jogo que, assim, sinceramente, é um jogo que não tem nem muito o que falar, foi um jogo até rápido pelo bem do...
O jogo foi legal, cara. O jogo foi tão legal.
É, não sei se foi tão legal assim, não. Mas, enfim, Brock Bowers precisa ser mais comentado, cara.
Claro, porque... sim. É uma estrela nascendo, cara.
É, eu acho que...
Diz um Tyrant que tá jogando melhor que o Brock Bowers na NFL hoje, nessa temporada.
É, eu acho que não tem.
Eu só coloco na conversa o Trey McBride nessa temporada.
Sim.
Mas o Trey McBride não é muito acionado na Red Zone, isso tudo impacta. Tá? Todos os outros, cara, oscilaram demais. A Travis Kelce esse ano não dá pra gente nem comentar. Não entra nem perto. O George Kittle oscila pra caramba.
Mark Andrews começou uma temporada tenebrosa, deu uma melhorada, mas enfim, ainda tá longe.
Ó, o Brock Bowers tem 150 jardas a mais que o segundo Tyrene na temporada.
Tá? E as recepções, cara? Ele tem 70 recepções. 70
recepções. 86 targets, cara. 86
é muita coisa, targets, cara. É muita coisa. É, eu acho que ele até passa um pouco desapercebido, porque...
Porque o time é uma bosta, né?
É, você fala dos Raiders, fala, cara, isso daqui ele vai ser falado ano que vem, daqui a 2 anos, quando tiver um QB, né? Nesse momento não tem. É, então as coisas ficam bem complicadas, é um time bem horroroso esse time dos Raiders, vai brigar forte aí pela pick 1. E os Dolphins se colocando um pouco na briga de novo, né? Ainda...
Dolphins, você falou de Tyrande, descobriram que pode usar Tyrande agora. John Smith com 100 jardas no jogo.
O John Smith, ele tá aparecendo aquilo que sempre foi falado dele, né? Nossa, jarda pós-recepção e tal. Até impressionante que os Dolphins não usaram ele antes, porque se tem um time para aproveitar jardas depois da recepção, esse time é Miami Dolphins, né? E San Francisco. Então, não ter aparecido ainda em Miami era um pouco surpreendente, mas está conseguindo aí ter seus momentos o John Smith.
E os Dolphins, cara, a prova que estão vivos aí, né? 4-6, se você pegar o primeiro time de playoff, tá 5-5, que é o Indianapolis Colts, né?
Uhum.
Então, estão vivíssimos, cara. Estão vivíssimos na briga aí. Então, por exemplo, uma campanha melhor que dos Bengals nesse momento.
É, então deixa eu até dar uma olhada nesse calendário dos Dolphins. É, pegam os Patriots agora, pegam os Packers, os Jets, Texans, Niners e Browns. E aí finalizam com os Jets. Não é um calendário de outro mundo, não. É um calendário que dá para sonhar aqui, ó. De favoritismo, eu imagino que vai ser favorito contra os Patriots, os dois jogos contra os Jets, talvez, não sei se fora de casa será, mas vamos colocar que sim. Contra os Browns, então aqui você já tem 4 jogos, talvez esse Texans, porque joga em casa? Não, joga fora. É, mas vai ter contra Packers, Texans e Niners, são jogos que dá para competir. Então você tira aqui 4 vitórias que precisam ser tiradas e arruma uma ou duas, você tá dentro, tranquilo. É isso. Falando em New York Jets e falando em Indianapolis Colts, os Colts venceram os Jets por 28 a 27. Num bom jogo do Anthony Richardson, tá? E digo mais, sem Anthony Richardson...
Teriam perdido esse jogo.
Teriam perdido esse jogo. Então, hora a hora, né, Shane Steck?
É, e os Jets não adianta, eles não conseguem vencer. O problema, pelo visto, era o Robert Saleh, né? Depois dele, 1-5.
E a defesa horrorosa, né?
Horrorosa, cara. Meu Deus. Não, eu queria que o Sauce Gardner falasse hoje que eles não precisam ver vídeo.
É. Precisa aprender a taclear.
Ah, para, cara. Horrível tacleando, sabe? Eu acho que até que o ataque não fez um jogo ruim. Marcou seus 27 pontos e tal. Longe de ser brilhante, né? Como deveria ser, pelas peças que tem. Mas até foi um jogo ok, né? Mas a defesa não consegue sustentar um jogo agora, né? E os Jets, desculpa a expressão, fedem. Nesse momento fedem. Não tem outra palavra, tá? E os Colts, cara, eu acho que... defensivamente eu também não me agrado, mas bom jogo do Laiar Olatu, bom jogo do Quit Pay também, né?
Exato. Primeiro bom jogo, grande jogo do Latu, eu diria, né? Concorda ou não? Ou teve algum
desculpa,
outro
jogo? Eu achei que você ia concluir, desculpa. Bom, eu gostei do jogo dele, gostei sim.
É, acho que foi o grande jogo da temporada dele.
O grande jogo dele. É. Aí eu concordo. Uhum. Não tinha entendido essa parte aí. E o Pay também, né? O Pay que é um cara que também nunca vingou, assim, né? Mas jogou bem ontem.
E o Josh Downs também tem... Agora apareceu até com o Anthony Richardson, né? Então...
Melhor receiver desse time, né? Não tem jeito.
É, aparecendo e... O Adonai Mitchell também... Poucos snaps ainda, mas vira e mexe aparece alguma coisa. Eu acho que que o tempo dele tá chegando, tá? De virar essa esquina aí. Mas é isso, Indianapolis Colts é um time melhor com o Anthony Richardson, porque ele traz um algo que passa longe do Joe Flacco ter, né? E aí quando o Richardson ele consegue acertar os passes fáceis, aí é muito melhor, sabe?
É esse o ponto.
Naquele momento, quando ele foi tirado de campo, ele tava errando alguns passes fáceis e tava machucando, mas era aquilo que a gente tinha falado, não era tão grave quanto as estatísticas pareciam, e esse time dos Colts tá desesperado, a verdade é essa. Foi uma vitória importante aí para que eles consigam sobreviver mais uma temporada. Veremos se vão conseguir. Dupla. Especialmente o Chris Ballard, né? Próxima partida, Green Bay Packers 20, Chicago Bears 19. A freguesia continua, Davis.
Você trabalhou nesse jogo, né?
Estive nesse jogo.
Vou te fazer uma pergunta. Saiu barato, não saiu?
Eu vou te falar uma coisa. O Jordan Love, ele erra momentos cruciais do jogo. Ele teve algumas bolas um pouco imprecisas ali que passaram batido, e aí na interceptação dele foi simplesmente ele errando o passe, e não é erro de leitura, ele errando o passe ali, que é um erro de que começa a me incomodar um pouco no Jordan Love, porque ele precisa parar com essas, precisa ser mais preciso, mais consistente, sabe? Mas
é um tipo de erro muito tosco para um quarterback do nível dele, né?
Muito, cara, ele não pode ir. Ele já tá num patamar que a gente tem que cobrar esse tipo de coisa. Não é aquele Jordan Love da primeira metade do ano passado. Você fala, não, vai se encontrar e tal. Aí tá tudo bem ele fazer esse tipo de lançamento e acertar um ou outro, uma outra bola espetacular e tal. Ele teve, acho que, um grande lançamento nesse jogo. Mas assim, eu acho que faltou um pouco mais do Jordan Love nessa partida, tanto é que o jogo terrestre estava faca na manteiga, assim, tranquilo, sabe? O Josh Jacobs estava sendo o grande nome do jogo com certa tranquilidade. Agora, o Chicago Bears já deu uma mudança, tá? Do Shane Waldron pro Thomas Brown. O primeiro tempo, o Caleb Williams não passou bem a bola, mas ele correu bem com a bola. Ele até parecia um pouco Justin Fields, sabe?
Surpreendente, né? Passou bem a bola.
E aí, no segundo tempo, eu acho que ele fez alguns lançamentos de gente grande, saindo do pocket e tal, lançando em movimento, alguns lançamentos em momentos cruciais. Carregou o time até o field goal para a vitória, mas aí o chute acabou saindo bloqueado. Eu acho que esse jogo era para os Bears terem ganhado, tá?
Eu também, é por isso que eu tô falando, saiu barato, sabe? Mas é aquela coisa, deram um jeito de não ganhar, né? Deram um jeito de não ganhar. Para mim também concordo basicamente com tudo que você falou, continuo preocupado com a pressão do Green Bay Packers, acho que ela é muito mais frágil.
É muito preocupante, cara. Essa linha ofensiva dos Bears cederam 9 sacks contra os Patriots, e aqui acabou tendo 3 sacks na estatística, um porque foi uma corrida de que perdeu uma jarda, o Caleb Williams, mas não conseguia gerar pressão assim tanto. E o Caleb Williams, até de certa forma, entendendo um pouco qual que é a situação atual do time, né? Ele não ficava ali robotizado no pocket olhando 3-4 leituras, esperando alguma coisa milagrosa aparecer lá no fundo do campo, que era o que ele estava fazendo. Ah, viu aqui, uma leitura não deu certo, tá bom, vou sair fora e vambora, sabe?
E os Bears, assim, muita dificuldade também de defender o jogo terrestre ontem, né? Você falou muito bem, dificuldade de defender o jogo terrestre, então, ontem essa defesa deu algumas rateadas fortes, diríamos assim.
Exato.
Agora, então, o Christian Watson, 4 recepções, só big play ontem, né?
Exato, eu acho que o Christian Watson, ele é esse desafogo, né? E acho que todo mundo tinha que ter um Christian Watson no time, sabe? Porque às vezes as coisas não estão funcionando, você não consegue ter drives que são longos e tal, não consegue sustentar drives e de repente você encontra uma big play ali pro seu recebedor e meio que ganha o jogo por causa de uma jogada, assim, sabe? Por causa de um drive bem feito. E eu acho que, lógico, que a vitória veio por conta do chute bloqueado, mas o Christian Watson salvou muito o Green Bay Packers nessa partida aqui.
O que me pega em Green Bay é que a gente não consegue ter 2 recebedores jogando bem no mesmo jogo, né?
É raro.
Aí semana que vem o Jaden Reed joga bem, mas aí ninguém mais joga bem, sabe? E assim vai. Então, precisa encontrar uma forma de ter mais caras produzindo.
Exato. Eu acho que passa muito pelo Love também, tá?
Pode ser, faz sentido.
Próxima partida, Pittsburgh Steelers 18, Baltimore Ravens 16. Vou perguntar uma coisa pra você, Davis. Qual a possibilidade do Mike Tomlin ter uma coleção de bonecos de voodoo de todos os seus adversários? Porque, assim, todo respeito, a defesa jogaram muito bem e tal, mas Justin Tucker erra 2 field goals. É uma situação, primeira jogada é fumble do Derrick Henry.
Cara, depois, isso aí é
cara,
loucura,
velho. As coisas, assim, elas dão certo pra Pittsburgh de uma forma que toda semana eu falo, é insustentável. E daí vai lá e eles repetem, é o mesmo script, não, sabe?
Pittsburgh ganhou sem chutar, sem anotar um touchdown.
Sem TD,
sem anotar um touchdown, cara, isso é surreal. Mas assim, a defesa tá jogando num altíssimo nível.
Não,
e ontem, cara, eu vi, na hora que eu tava vendo o jogo, tava trabalhando nesse jogo, e vi essa impressão. E confirmou hoje na câmera no Altony 2, cara, os recebedores de Baltimore tomaram um baile da secundária.
Joey Porter jogou muita bola.
Jogou muita bola. A vantagem física dele sobre o Zay Flowers ficou muito evidente. O Minka Fitzpatrick, ele perdeu um tackle aqui, ia colar, mas é porque ele tá em todo lugar do campo, cara. O Minka é o jogador mais importante desse time. dessa defesa. Muito, ele dá muita flexibilidade. E Baltimore, cara, vou ser muito honesto, não é na conta do Lamar Jackson, não. Tá? O Lamar teve um super jogo? Não, não teve um super jogo. Foi muito pressionado, tudo mais. Mas, assim, são três turnovers, né? A interceptação do Lamar, cara, o Peyton Wilson arrancou a bola da mão do Justice Hill, tá? Aí são dois fumbles. O que o Lamar vai fazer? São 12 faltas, cara. Tá. 12 faltas. Bicho, acho que teve umas 5 faltas de wide receiver pra snap. E eu não admito isso. Eu falei na transmissão ontem, eu falei, é uma loucura. 4, 5 faltas de recebedor pra snap, sabe? Illegal shift, false start e tudo mais. Então, assim, o Mike Tomlin tem o bonequinho? Pode até ser. E ganhou de forma merecida, porque quem ganha é quem é mais eficiente. Eu só não consigo as pessoas irem me dizer assim, ah, olha aí, Russell Wilson ontem venceu. O Russell Wilson só fez o feijãozinho com arroz. Nada mais que isso. Bem feitinho, ok, né? Só isso. Agora, o que o Baltimore Ravens gosta de dar tiro no pé contra o Pittsburgh Steelers ano após ano, é loucura.
É, aqui também freguesia continua, né? Não tanto quanto Packers e Bears, mas uma freguesia recente aí que realmente impressiona. E eu concordo, cara, foi um jogo assim que eu até fiquei curioso para tentar entender o que os Steelers fazem que o Lamar não consegue jogar contra ele, sabe? Mas eu não encontrei uma resposta no Ordem de Jogo, porque eu acho que realmente foi só um acumulado de coisas, um acumulado de tiros no pé dos Ravens e Pittsburgh jogando um futebol limpo, assim, especialmente na defesa. Então, Pittsburgh Steelers mais uma vitória em cima do Baltimore Ravens. Lamar sofre historicamente aí contra os Steelers. Vamos, tem mais um jogo, né, entre os dois. E aí o Lamar vai ter que, os Ravens vão ter que ganhar esse jogo contra os Steelers em casa, de qualquer jeito, para ter chance de pegar a divisão de volta.
E assim, ó, os Steelers, querendo ou não, estão de olho na folga da temporada ainda, tá? Não com essa derrota ontem do Kansas City Chiefs, eles estão de olho nisso aí também. Só duas derrotas até agora.
Né. Próxima partida, New Orleans Saints 35, Cleveland Browns 14. Se eu falei ali que todo time precisa ter um Christian Watson no ataque, o New Orleans Saints tem, né? É o Marques Valdes-Scantling, também encontrando momentos importantes ali da partida, mas o grande nome do jogo se chama Taysom Hill. Taysom Hill, cara, ele teve um jogo de high school.
Cara, isso aí não existe, isso aí que aconteceu. Isso é loucura demais.
É um jogo que ele fez de tudo, né? Então, quando a gente fala do Taysom Hill, pra ele ser esse jogador, funciona muito bem, né? Ele só não pode ser o quarterback e tal. Então,
é porque ele lançou uma interceptação quando ele foi quarterback, né?
Exato. Então é uma partida que o Saints, olha, ele dá uma olhadinha assim na divisão e fala, já davam a gente como morto, mas os Falcons perderam de novo, a gente tá dois joguinhos atrás só, sabe? Então, eu acho que os Saints vão ganhar a divisão? Acho que não. Mas vão competir quase até o final da temporada, imagino.
Eu também acho que vão tentar, né? Mas, nossa, e os Browns, né, cara? Que desesperador. Cara, o que aconteceu com o jogo terrestre dos Browns? Eu sei, eles têm desfalques na OL e tal, né? Mas os Browns eram um time conhecido com o Kevin Stefanski por correr muito bem com a bola, né?
Pois é.
Incrível. O Ken Dorsey coloca a mão, ele explode tudo, cara. Explode tudo. Tá lá, ó. Virou num cocô em chamas.
É isso. Bom, próximo, mais alguma coisa de Saints?
Não, jogo...
Jogo. Se esperava já isso jogo desde o começo e conseguiu cumprir com todas as expectativas, né? De alto impacto no draft, digamos assim. Próxima partida, Los Angeles Rams 28, New England Patriots 22. Os Patriots estão fazendo o roteiro perfeito, né? Roteiro perfeito do quarterback novato bom, mas ainda um time não tão bom assim. O ideal é quarterback jogar bem e a gente perder. Eles estão conseguindo. Então, parabéns pros Patriots, tá?
E os Rams, eles gostam de emoção. Não tem jeito, cara. Eles gostam de ter dificuldade para fechar o jogo. Ontem eles podiam ter fechado esse jogo bem antes, mas aí tinha uma última bola para os Patriots. Não tem jeito, cara. Os Rams, eles gostam do sofrimento. Essa secundária dos Rams é muito ruim, cara. Os cornerbacks. Precisa de urgência, assim, de cornerbacks para ano que vem. Que a linha defensiva faz de bom, né? Mas grande jogo do Matt Stafford ontem. Principalmente conectando com o Kupp, com o Puka, né? É um time que tem qualidade, mas é um time que tá muito, muito irregular nessa temporada. E eu acho que esse jogo é meio retrato, assim. Teve vários Rams dentro da mesma partida.
É, exato. A partida com o Puka também aparecendo, o Cooper Kupp jogando muito bem.
Cameron Kitchens com mais uma pique, hein? Mais uma
Cameron Kitchens, é verdade. Mais um momento do Kitchens. Será um momento que a gente tem que dar um passinho para trás, talvez dois passos para trás, na importância de 4-yard dash para safety, cara?
Pode ser. É algo a se estudar.
Porque Kyle Hamilton caiu por conta do 4-yard dash. Cameron Kitchens caiu por causa do 4-yard dash. É, a gente tem uma quantidade de bons safeties na NFL que, se olha, 4-yard dash não é nada impressionante, né?
Ah, o dele foi 4.62, né?
Sim. Kyle Hamilton 4.5 alguma coisa também. Se esperava um número muito melhor. Enfim, acho que... Porque como todo mundo já chega ali nesse hype do grande jogador, do safety, ah, vai ver ele correr, aí vai lá e corre um 4.5, não é exatamente o que quer, aí fala, deixa ele de lado, vamos brincar com esse novo brinquedo aqui que é mais brilhante, sabe? E aí, é que o Kitchens também, eu acho que não foi só por isso, porque a última temporada dele não foi grandes coisas.
É, lá, não foi a oitava maravilha do mundo, não.
É. Mas enfim, talvez valorizar menos aí a 4-yard dash para safeties, porque tem entrado muito jogador de bom nível que correu mal, né? Mais alguma coisa de New England Patriots?
Não, acho que é isso. Os Patriots, a gente sabe, né? Um time que tem suas limitações, acho que até tá jogando razoavelmente bem com o Drake May, mas não tem muito milagre, não.
É, exato.
Ó, o Xavier McKinney correu 4.63, eu tava tentando me lembrar o dele.
4.63? Ah, nem lembrava do McKinney. Vamos fazer um estudo em relação a isso, porque realmente
parece ser
um indicativo aí de não ser tão relevante assim. Próxima partida, Denver Broncos 38, Atlanta Falcons 6. Melhor jogo da carreira do bom Nix Davis?
Melhor jogo, tranquilamente, assim, teve total controle do jogo, controle do sistema. Vou falar uma frase que talvez nunca tenha sido dita nesse podcast, os Falcons não conseguem pressionar o quarterback. Uma frase que talvez nunca tenha sido dita.
78 cara, vezes na história desse podcast.
Incrível como eles não conseguem pressionar ninguém, e incrível como os Falcons têm uma OL cara, que pra mim não é boa, cara. Sabe? Tem uns caras aí que não estão produzindo, tá? Mas o Bonix teve um jogo bem limpo. Ah, você vai dizer, poxa, mas ele foi pouco pressionado. Antes, Denver não tinha quarterback quando não era pressionado, cara. O cara lançou 4 touchdowns, quase 300 jardas sem pressão, tá? A sua pressão, ele teve 3 de 5. Ok, faz parte. Ainda assim, foram 6 jardas e meia por tentativa. Não é um trabalho ruim, tá? Então, contra o Blitz, fez um grande jogo também. Então, assim, Bonix, na segunda metade, são os dois últimos jogos, mostrando uma boa curva de evolução. Para mais de 10 jardas ontem, que é um problema dele natural, né? Ele teve 5, 6, 7, 7 de 8, cara. 7 de 8 é bastante coisa, tá? 7 de 8. Então, é o quarterback dando sinais de evolução. Tem que ser comemorado. O torcedor tem que comemorar mesmo e ficar esperançoso.
É isso. E o Atlanta Falcons vai machucando um pouco o torcedor, assim, né? Porque a expectativa era que os Falcons pegassem essa vaga aí da divisão com certa tranquilidade. Aí viu algumas lesões chegando em Tampa Bay e falou, pô, agora essa tranquilidade vem. Mas não sei se vai ser tão tranquilo assim, né? Ainda estão com dois jogos na frente, mas esse time parece que tranquilidade não é algo que está no dicionário do Atlanta Falcons.
Eles
aí de forma...
têm a bye deles agora, mas depois eles têm Chargers e Vikings. Depois eles pegam mesmo. Raiders e Giants, né? Que teoricamente é um
aí,
calendário
faz
mais
bônus.
Acessível. E aí tem Commanders e Panthers. Vamos fazer uma conta assim, bem sem vergonha, dizer que eles arrumem 3 vitórias.
Uhum.
Né? Ainda assim ficariam com 9.
9. Né? Existe um mundo de alguém chegar, né?
É. O problema é Tampa, pra Tampa, o problema é que Tampa perdeu os 2 jogos pra eles.
Exato.
Né? Isso aí que mata a Tampa. Tá? Tampa que mata é a Tampa. Tampa tem 4 vitórias, né? 4 vitórias e Tampa tem quantos jogos ainda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, Tampa tem um calendário bem acessível também, né?
Pega Panthers ainda.
2 vezes Panthers.
2 vezes.
Giants, Cowboys,
tá.
Raiders,
tá.
Saints e Chargers.
É. Sim, você olhando por favoritismo, né? São 6 jogos que os Bucks devem ser favoritos. E aí, 6 jogos, você empataria.
Seria 10 vitórias, né?
Seria 10 vitórias. É, você passaria até, né?
Atlanta? Passaria, fazendo aquela projeção que a gente fez aí.
É, então, é isso. Fique esperto não, Atlanta, que de repente vai que vai. Bom, próximo jogo, Seattle Seahawks 20, San Francisco 49ers 17.
Pô, cara, que jogo vagabundo, cara.
Joguinho esquisito também, tá? Joguinho bem esquisito.
Não, eu acho que não é esquisito não, acho que é vagabundo esse jogo. Não tem outra expressão.
Vi nas redes sociais, Davis, torcedores pedindo demissão de Kyle Shanahan.
Maluquice isso pra mim, cara. Isso é de uma maluquice pra mim, assim, no nível hard, cara. Tipo, eu não acho que o Kyle Shanahan seja isento de críticas.
Uhum.
Tá, meu ponto é esse, não é isento de críticas. Tá longe de estar tendo sua melhor temporada. Mas é um cara que de 2017 pra cá chegou em 2 Super Bowls, mais 2 finais de conferência. Pegando um time que, vamos lembrar, que era bem ruim quando ele assumiu. Tá? É um dos treinadores ofensivamente um dos melhores da liga. Tá? E você não acha um Kyle Shanahan em cada esquina, cara? Pode ter coisas a corrigir, eu não acho que tem que dar 30 anos pra ele. Mas o time tá uma vitória atrás do líder da divisão, cara. Tem muita gente jogando mal nesse time. Tem caras aí que estão jogando mal. E eu acho que o grande erro é, por exemplo, Deebo Samuel. Deveria ter sido trocado quando valia alguma coisa. Esses são os maiores erros pra mim. Caras que a gente já imaginava que iam cair e estão caindo. Mas demitir o Kyle Shanahan pra mim é uma loucura gigantesca.
Esse ponto dos jogadores caírem o nível... É hora de se preocupar com Christian McCaffrey.
Totalmente.
E até com Trent Williams, cara. Porque o jogo do Trent Williams não foi grandes coisas também, assim.
Mas é o que eu falo do Travis Kelce também, cara. A galera acha que esses caras vão ser eternos.
Sim.
Sabe? Vai chegar um dia que esse cara vai cair. Não tem jeito, cara. Sabe? Vai ter o dia que esse cara vai cair. Não tem como, cara. E tá acontecendo, cara. Esse cara, o McCaffrey tá voltando de uma lesão nos dois Aquiles, cara. Impossível, o McCaffrey já tem uma idade. Olha a quantidade de contato que o Christian McCaffrey recebe, sabe? Não tem como, cara. Humanamente é impossível. Então, pra mim, é hora de se preocupar sim, tá? E é uma preocupação justa e válida.
Ainda bem que eles acabaram de renovar com o Christian McCaffrey, né? Renovaram essa temporada aí. Esse é um tipo de contrato que eu não entendo, tá? Essa renovação...
botar dinheiro garantido, né? Não tem jeito.
Essa renovação essa extensão muito antes da hora, sabe? É o que me pega sempre. Enfim, acho que é coisa aí para John Lynch responder. Mas acho que tava bom do jeito que tava já, não precisava...
Quis agradar uma McCaffrey, né? Isso é real.
É, não precisava fazer extensão de mais 2 anos, não. Enfim. Mas boa vitória de Seattle e bom jogo do Indigba. Será que o Indigba virou a curva, Deis?
Eu acho que virou, cara. Eu ia falar isso. Acho que o Indigba virou a curva. Tá? O Tyler Lockett foi, né? O boi com a corda, não tem jeito. E pra mim virou a curva, sim. É o cara na franquia aí nesse momento. Vai para os próximos anos ainda ganhar ainda mais destaque.
É isso, tomara. Torcemos para o sucesso do Indigba. E o Geno Smith, hein? Jogou bem, tá?
Jogou
mais
bem.
Uma vez.
O problema é que aquela linha ofensiva é muito ruim, né, cara?
Muito ruim.
Aliás, mas que jogo vagabundo, cara. Eu preciso falar isso. Pensa num joguinho sem vergonha, cara. Num joguinho que, tipo, parecia que ninguém queria ganhar, que tava todo mundo ali meio no protocolo, sabe? Sabe quando você trabalha num lugar e você tá esperando pra ir embora?
Uhum.
Foi mais ou menos esse jogo
aí. E eu acho que isso tem sido o San Francisco 49ers 2024,
então,
tá?
Então, cara, eu penso a mesma coisa. Um time sem tesão nenhum, sabe?
É.
Sem tesão nenhum. Um time
não
cicatrizou as feridas do passado. Não dá pra confiar nesse time esse ano.
Não dá, não. Próxima partida, Buffalo Bills 30, Kansas City Chiefs 21. Caiu o último invicto e nós acertamos no palpite, Davis. Ah, não, você não.
Eu queria apostar em Buffalo, mas eu preciso de apostas mais ousadas, então eu fui na oportunidade. Mas, cara, sabe o que é ter colocado o pip na mesa? Foi o que eles fizeram, cara. Tá.
Josh Allen.
Tá. Colocaram na mesa e o seguinte, em nenhum momento os Bills tiveram medo. Né? Acho que medo nunca tiveram, mas nunca, em nenhum momento tiveram respeito excessivo, tá? O jogo da... Você assistiu o jogo já no All 22 ou não?
Não.
Cara, o jogo da secundária dos Bills é um espetáculo. Tá?
Isso é o que mais me chama a atenção no Buffalo Bills, cara. Porque esse é um time que eu imaginava ter uma queda na defesa. Só que não tá acontecendo. O Christian Benford tem jogado muito bem. Eu já falo há algum tempo do Teron Johnson, que pra mim é um dos melhores níqueis da NFL. O Terrell Bernard tem jogado bem, até um jogador que eu achava até um pouco superestimado, de certa forma, assim, mas tem tido uma temporada de alto nível. Então, esse é um time realmente que passa uma confiança para playoffs.
É, e assim, cara, naquela quarta descida, né, não pensou, eu acho que não pensou nenhuma vez em chutar field goal, sabe?
Teria sido um erro gigantesco se eles tivessem chutado.
Gigantesco. Mas eu acho que nem titubeou, sabe, cara?
Uhum.
Vamos pra essa quarta descida. Óbvio, saiu melhor que encomenda.
Sim.
Saiu, né? Saiu o touchdown, o Josh Allen é um cavalo, né? Mas é isso que você tem que fazer contra o Mahomes. E desafiou o Mahomes, cara. Aquilo que a gente vem falando algumas semanas. Você tem que desafiar mesmo. O Mahomes não vive o melhor ano dele. Mas você não vai ter que desafiar, senão se você ficar no roteiro, no script dos últimos 2 anos, você vai perder.
É, exato. Então, parabéns para os Bills, tiraram a invencibilidade aí de Kansas City. Assume a posição de melhor time da NFL no momento, o Buffalo Bills, o que você acha?
Não, o melhor time é o que enfiou 52 pontos.
Detroit Lions, tá bom.
Pra mim, segue sendo o melhor.
Próxima partida... Los Angeles Chargers 34, Cincinnati Bengals 27. Num belo jogo de quarterbacks, tá? Justin Herbert e Joe Burrow jogaram muito bem. Impressionante como o Burrow conseguiu voltar nesse jogo contra uma defesa forte como a dos Chargers. Era o time que tinha menos cedido pontos na temporada por média, né? Por partida. E quando foi pro intervalo, eu falei, aqui acabou, né, aqui é só protocolar agora. Mas não, eu fiquei lá porque, né, eu gosto de ficar acompanhando ainda assim. Torcendo, sei lá, por alguma coisa de fantasy, coisa do gênero. Então, Só que eu tava esperando um certo controle aí dos Chargers no segundo tempo. Deram até uma chargerizada, assim.
Cara, eu ia falar sobre isso. O Justin Herbert não pode sumir um segundo tempo inteiro como sumiu, cara. Não pode, cara. Louco pra perder esse jogo ali de novo, sabe?
Uhum.
O Justin Herbert, no segundo tempo, ele só foi aparecer no último drive, né, cara? Depois do 27-6. Só foi aparecer no último drive. Não dá, mano, não dá. É pedir pra colocar o seu na reta, tá? Foi por muito pouco que eles deram uma charjada forte.
E os Bengals agora se complicam bastante, né? Probabilidade, porcentagem de classificação pra playoffs aqui, na probabilidade, dá de 11% com essa derrota. Então, a situação não tá fácil para os Bengals. Mas o calendário não é dos mais impossíveis. Vai ter que ganhar jogos que precisam ganhar, jogos que serão favoritos e tirar um joguinho que não são tão favoritos assim. Então agora a margem de erro é muito pequena para os Bengals e os Chargers acho que se tranquilizam ali, tá?
Os Chargers estão com o pezinho nos playoffs, né?
Pezinho nos
playoffs. Mas assim, fica aquela coisa, cara. Não pode, para mim... correr o risco de perder um jogo que tinha um 27-6. Ah, o Burrow é ótimo, mas não pode, mano, não pode de jeito nenhum. Agora, os Bengals, basicamente eles estão desperdiçando talvez a melhor temporada de Burrow e Chase, cara, juntos. E olha que eles já tiveram grandes temporadas.
Uhum.
Porque... essa defesa é um horror, cara. Um horror. Ó, os Chargers têm 94% de chance de playoff, segundo o New York Times.
Os Chargers estão com um pé e meio já, então.
E os Bengals, 13%.
É isso.
Acho que dá pra dizer, olhando aqui projeções, né?
Uhum.
Bills, Steelers, Ravens, Texans, Chiefs e Chargers estão nos playoffs, né?
Sim.
Dá 1, 2, 3, 4... 5, 6. Basicamente é uma vaga que fica entre Broncos, com maior chance, Colts, Bengals e Dolphins nesse momento. E no outro lado, pela projeção, Eagles, Commanders, Lions e Vikings, com mais de 90%. Os Falcons lideram essa corrida aqui na NFC West, ou na NFC South. Uhum. Né, com mais de 80%, acho que muito a questão da campanha do confronto direto ali contra os Bucks pesa. Os Cardinals lideram com 62% na NFC West, e aí tem muita gente brigando por Wild Card. Os Packers têm um caminho muito, parece muito tranquilo para o Wild Card, né? Então, você basicamente tem o campeão da NFC West, né, na briga, e aí você tem Packers e... Commanders basicamente como Wild Card, também basicamente ficou uma vaga forte aí na briga.
É isso, meu caro. Não falaremos sobre Dallas Cowboys e Houston Texans, porque estamos gravando antes, mas Cooper Rush teve um jogo ruim, tá? Houston Texans controlou a partida aí, e é isso, esse é o resumo do jogo, tá bom? Um abraço, até semana que vem e tchau, tchau.
Valeu!